Abres a Bíblia em Atos, capítulo 3, versículo 19. Esse mês temos falado sobre esse tempo de refrigério e restauração. Deus não está em crise, mas Ele sabe que nós estamos em crise. E Ele sabe também que a última palavra não é crise, não é derrota. Mesmo o que foi destruído, Deus sempre dá aquela palavra de restauração, restituição. E hoje eu quero focar sobre aquela primeira parte desse versículo. Em versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O refrigério é quando estamos assim com tanto calor e tudo é parada, não é? Aquela calor abafada, aquela, não é? Estamos assim tão cansados, porque calor nos cansa, não é? E depois vem aquele copo de água fresca, é? Aquele vento fresca, e ficamos, oh, não é? E logo sentimos aquela energia, logo sentimos edificada, não é? Agora, essa é o natural. Imagina a nossa vida espiritual, em que quando nós sentimos que estamos numa seca, num deserto, num lugar assim tão, não é? Tão mal em termos de nossa vida espiritual, e vem aquele toque divino de Deus, aquele refrigério, e logo sentimos aquela, não é? Ânimo, aquela, não é? Força que vem do Senhor. Essa é aquela tempos de refrigério que vem pela presença de Deus. Não vem pelo Portugal ganhar o Euro 2012. Não vem, porque há muito ânimo quando a nossa equipa ganha, não é? É muito ânimo quando o nosso partido político ganha. Há muito ânimo quando nós, não é, ganhamos a loteria. Há muito ânimo quando, não é, recebemos aquela oferta ou, não é, de um trabalho. É muito ânimo quando nós, não é, descobrimos que, não é, que a nossa esposa está grávida. É um ânimo assim natural, não é? Pelas boas novas, pelas notícias tremendas. É aquilo que nos levanta. Mas muitas vezes aquele ânimo é temporário. Mas esse ânimo espiritual vem da presença de Deus. Vem, não é, quando nós experimentamos algo que nunca temos experimentado. Em que nós podemos ver, não é Deus somente como uma ideia elevada, algo assim tremendo, mas uma experiência. Em que nós tocamos Deus, em que sentimos mesmo Deus está aqui. E hoje eu quero falar sobre essa realidade. Na presença de Deus. A Bíblia diz em Salmos 16, 11, que na sua presença, na presença de Deus, há abundância da alegria. Não é? Não é para uma festa. Uma festa não dá isso. Dá durante um tempo. Eu lembro quando era jovem. De segunda até sexta era só falar acerca da festa que ia acontecer. Acerca dos nossos planos. E nós falávamos sobre aquilo que vamos fazer naquele fim de semana. E depois daquela festa nós falámos sobre aquilo que aconteceu, não é? Era só falar do futuro ou do passado. E porque aquela festa era tão temporária, não é? Então nós tivemos de animar a nós mesmos pela esperança de alguma coisa que ia acontecer ou algo que já aconteceu. Mas a presença de Deus é algo que permanece conosco. É como estar numa festa contínua. Por isso ele diz a abundância da alegria. Alegria que não está dependente de circunstâncias. Até. Alegria que né, não está dependente das boas notícias. Não está dependente de alguma coisa que acontece.
na nossa vida. É uma presença do Espírito Santo que nos alegra, que nos satisfaz. E até só descrevendo ou falando sobre isso não há palavras, porque quem que ainda não tem experimentado não entende aquilo que eu estou a dizer. Não é? Mas o fato é que Deus tem um tempo para nós. É um tempo de refrigério na sua presença, que faz toda a diferença. E a Bíblia diz, a tua mão, continuando a ler em Salmos 16, 11, diz, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Eu gosto quando Deus diz sempre. Nós cantamos aquela cor, obrigado Elias por ter escolhido os coros hoje, porque eu estava a ver, pai, essa é a minha mensagem. Eu estou a cantar aquilo que vou pregar. Não é? Para sempre. Na nossa casa, nós, desde o princípio do nosso casamento, nós decidimos de não usar duas palavras no nosso vocabulário em relação a nós mesmos. Essas duas palavras eram sempre e nunca. Não é? Porque não são verdades. Não é? Quando eu digo, ah pá, tu estás sempre atrasado. Mas não é verdade. De vez em quando ela não está atrasada. Né? Ah, tu nunca, né? Mas não é verdade, porque às vezes, né? Mas quando nós podemos ver isso em Deus, só Deus que pode ser sempre, né? Né? Há sempre alegria, há sempre, né, aquelas delícias, né? Que Ele nunca faltará, né? Diz que Deus é meu pastor, né? E nada, né? É aquela. Só com Deus que nós podemos entender os nunca e as sempres. Não é? Conosco nós variamos muito. Nós prometemos e não cumprimos. Mas quando Deus promete, Ele sempre cumpre. Ele nunca mente. Não é? Mas conosco não. Eu não posso dizer, eu nunca minto. Porque em dizer isso estou a mentir. Não. Por isso nós decidimos logo de princípio não usar essas palavras na nossa casa. Não é? E evita muitas brigas. Não é? Não é? Porque nós fazemos essas declarações quando estamos assim com uma cabeça quente. E aquilo é tipo maldição, não é? Que nós lançamos. E não queremos isso. Quando Deus promete algo, nós podemos contar nisso. Podemos basear a nossa vida sobre aquela promessa. Nós podemos dizer, não, Deus é assim. E mesmo se eu estou a andar pela vale de sombra da morte, Deus está comigo. Não é? Na minha mão, não é? Ele colocou-me, não é? Perante dos meus inimigos uma mesa. Parte. Eu posso, né, viver bem, mesmo quando eu estou rodeado pelas coisas contrárias, pelas dificuldades e pelas crises e pelos inimigos da minha alma, está a rodear a mim mesmo, está a batalhar contra mim, mas eu sei que Deus está comigo. E essa é aquela, né, promessa, quando Deus promete, é porque Ele quer que nós experimentamos isso, porque é a verdade. Por isso, quando eu vou nessas devocionais que nós temos na nossa atalaia, eu comecei com um estudo sobre o nome de Deus, né? Quem é Deus. E nas próximas semanas eu vou falar de vários nomes que são revelados acerca de Deus. E uma coisa que tem tocado a minha vida sobre essa daquilo que eu estou a falar hoje, esse tempo de refrigério que vem pela presença de Deus, é que Deus revelou a si mesmo como Deus presente. A palavra hebraico é Jeová ou Yahweh, né? Chama, que diz, Ele está ali, né? Ele está presente. E essa revelação veio através de uma visão que Ezequiel teve.
da grande cidade celestial, do Novo Jerusalém, que descia do céu. E nesta presença, vamos dizer, o céu, céu que, não sei se está no, está numa outra dimensão, não está numa outra planeta, não está numa outra universo, é uma outra dimensão que nós chamamos céu e que deixa a terra. Nós temos mais sobre essa cidade em Apocalipse, mas a primeira visão que houve foi através de Ezequiel. E ali Deus revelou um nome que nós podemos entender mais acerca dele, que ele está presente. E é a sua presença no seu lugar santo. Não há trevas, não há noite, não há sombras. Ele é a luz, não há sol, não há nada natural. Imagina, mesmo aqui que temos luz toda ao redor, ainda há sombras, ainda há lugares escondidos, ainda há alguma coisa, marca aqui, é uma sombra aqui. Porquê? Porque é natural. Quando as coisas são naturais, há coisas que diz que não há luz. Há luz aqui, podemos ver. Mas mesmo com essa luz, há sombras. É como que eu disse, mas eu falo a verdade. Mas mesmo quando eu disse, eu falo a verdade, eu minto. É porque não há absolutos para conosco. Mas quando Deus acende a luz, não há trevas. Nenhuma treva. Não há doenças, não há tristeza. Não há morte, não há nada que nos oprima, porque é a sua presença que ilumina e afasta todas as trevas e todas as consequências do reino das trevas no nosso meio. Ele é presente. Por isso é tão importante de ter aquele refrigério pela presença de Deus e não é pela outras coisas que um dia podia ser positiva e a mesma coisa que ontem podia ser positiva, hoje podia ser negativa. Vocês não acreditam nisso. Mas às vezes é assim. Eu li uma vez um certo historial sobre os que ganharam a loteria. Eram milionários um dia para o outro. A maioria dessas pessoas acabaram em miséria. Acabaram em divórcios. Acabaram em problemas familiares. Acabaram em tantas coisas. Porquê? Porque o dinheiro não resolve os problemas. Não resolve os problemas. Naquele dia, parecia como... agora não tenho mais problemas na minha vida. Aqui para frente estou completamente feliz. Mas aquela felicidade durou pouco tempo. Então aquilo que era uma bênção um dia, tornou-se uma maldição outro dia. Mesma coisa com relacionamentos. Às vezes nós criamos amizades pensando que esse amigo vai para sempre. E depois, há algum tempo, aquele inimigo, amigo, torna-se inimigo. Mas na presença de Deus... não temos essa variedade ou essa vacilismo. Não há instabilidade. Não há um dia que é bom e outro dia não. Não é um dia que sentimos satisfeitos e outro dia sentimos desapontados. Às vezes a nossa vida cristã é aquela cimas e para baixo e não é porque que Deus varia, é porque nós entramos e saímos da sua presença. Estamos aqui, domingo, uma coisa, uma maravilha, voltamos para casa, estou tão cheio de presença e tudo isso, mas segunda-feira parece que não temos, porque nós não continuamos na sua presença. É a nossa responsabilidade, não é somente experimentar de vez em quando a sua presença, mas viver na sua presença. Agora, quando eu falo sobre isso, eu tenho que também explicar o que Deus fez para nós
para que nós podemos permanecer na sua presença. Deus chegou à terra, nós não fomos ao céu. Ele chegou a nós, nós chegamos a Ele. Até que a Bíblia diz, Ele nos escolheu, não nos escolheu a Ele. Nós estamos a dar um favor a Ele, não é? Não, Ele chegou a nós por causa do seu amor. Ele revelou-se a si mesmo. E através da presença de Deus, através do seu Espírito aqui, Ele leva-nos a conhecê-lo. Jesus nasceu do Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 2, diz que o Espírito desceu sobre Maria. Foi interessante que o Espírito Santo cobriu ela e ela ficou grávida. Desde a concepção de Jesus, o Espírito Santo estava presente. Okay? A razão que nós chamamos Jesus, Jesus Cristo, é que Cristo não é apelido dele. Ele não é da família dos Cristos. Okay? Então não pense que apelido de Jesus é Cristo. Cristo significa ungido. Significa, não é? Espírito Santo, praticamente. Significa, em transliterado hebraico, de Messias. Messias, em hebraico, é Cristo, no grego. Então, essa unção, não é? Faz parte, não é? Por isso, Jesus é 100% Deus. Porque foi concebido pelo Espírito de Deus. Dentro do ventre de Maria, então é 100% homem, humano. Essas duas naturezas. Natureza humana e a natureza divina, numa pessoa só. Fez aquela ligação. Em salvação, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o mesmo Espírito que concebeu Jesus, que, né, que existe em Jesus, vamos dizer, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, entra também na nossa vida. Então a sua presença não é somente ali fora, numa forma, né, corporal ou uma forma mística, mas também entra no ser humano e que nasce de novo uma pessoa nova que é espiritual. A presença de Deus, a primeira experiência que nós temos com Ele é quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e o Seu Espírito junto com o nosso Espírito e nós somos filhos de Deus. Nós somos nascidos de novo. Somos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17, somos um Espírito. Houve uma ligação. Então, aquela Jeová chamar Jesus, que o Senhor está, não é, presente, torna-se a nossa experiência, a nossa realidade. Deus está comigo. Deus está presente na minha vida. Okay? Não é somente algo que existe no céu. Agora, o céu juntou conosco. Não é? Nós temos algo aqui em Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A salvação, aquela obra, né, sobrenatural que aconteceu quando
nós entregamos a nossa vida, aquela lavagem, Ele tirou a nossa vida velha, Ele lavou-nos dos nossos pecados. É uma ação que o Espírito Santo faz, mas a outra ação é que Ele nos renova. Ele que faz-nos de novo é obra do Espírito Santo. Okay? Ele está em nós, Ele habita em nós. Quando Jesus estava a explicar esse processo, aquilo que ia acontecer àquela mulher samaritana, ele disse o seguinte, em João 4,14, diz: a água que eu der, se parar nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Ele estava a falar, a mulher queria oferecer água natural para dar refrigério, não é? Ao seu cansaço, à sua sede natural. E Jesus respondeu e disse, não é? Eu tenho outra água, que essa água, quando entra na tua vida, vai dar a vida eterna, vai dar algo que a água natural não se saia, não consegue se fazer, não é? Porque é algo muito mais. É um refrigério diferente que vem pela presença de Deus. É uma renovação no nosso espírito, que obras ou qualquer coisa que nós fazemos não podemos conquistar, não podemos realizar. É algo que Deus faz na nossa própria vida. É aquela regeneração da nossa vida, a lavagem e a renovação pelo Espírito Santo. Ele entra em nós. É a presença de Deus. Quando Jesus estava a preparar os seus discípulos acerca da sua saída desta terra, não é? Porque a nossa vida humana tem um tempo de existência aqui, em termos da nossa vida natural. Então ele estava a preparar, não é, os seus discípulos para o tempo que o seu corpo natural não vai estar mais aqui na terra. Mas ele disse que eu não vou abandonar a vocês. Eu não vou deixar a vocês como órfãos. Eu não vou somente alargar, mesmo o meu corpo, essa vida terrena vai acabar. Mas eu não vou acabar. Eu não vou sair. Eu vou permanecer aqui. Então ele estava a explicar e preparar os seus discípulos para essa eventualidade. Em João 14. Ele disse, eu vou enviar outro Consolador. Eu vou enviar, não é, o meu Espírito para permanecer com vocês. Para que nunca vai sentir abandonado, que nunca vai sentir só. Vai sempre ter a minha presença contigo. Não é um fantasma. Não é um espírito que flutuando aqui. É o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Ele falou do futuro. O que é que ia acontecer? E foi interessante que depois da morte de Jesus e a sua ressurreição, ele juntou os seus discípulos. E ele... em João 20, vamos para lá. Ele fez uma coisa interessante. Estava naquele cenáculo, aquele lugar onde ele partilhou a última ceia. Eles estavam reunidos, talvez cheio de medo, mas pensando muito sobre tudo o que tinha acontecido. Jesus já tinha aparecido a várias outras, mas naquele momento ele apareceu novamente aos seus 11 discípulos. Em versículo 22, porque o que é necessário para ter o Espírito Santo? Em Romanos 10, 9 e 10, diz que para ser salvo, nós temos que acreditar que Ele morreu e ressuscitou dos mortos. acreditar na obra que Jesus fez. Essa obra era para pagar os nossos pecados. Porque com pecado não podemos entrar na sua presença. Os nossos pecados têm que ser apagados, têm que ser perdoados primeiro. E depois, com essa lavagem da regeneração, podemos entrar na sua presença. Então, ele tinha de morrer e ressuscitar. Então, essa é depois da sua morte, depois da sua ressurreição, os seus discípulos estavam a ver, acreditavam, né, que ele morreu porque viu com os seus olhos, acreditou na sua ressurreição porque Jesus estava ali presente. Né? Então, Jesus fez uma coisa interessante. Em versículo 22 diz, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então logo o Espírito Santo veio. Eles acreditaram na sua morte e ressurreição. Eles aceitaram ele como o seu Salvador. E Jesus soprou nas suas vidas o Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, essa que acontece. Essa é aquela renovação do Espírito. Essa que acontece em nós. A presença de Deus entra em nós. Okay? E esse Espírito que nós falamos algumas semanas atrás, quando eu ministrei sobre o temor do Senhor, eu falei sobre os sete Espíritos de Deus, ou vamos dizer, sete aspectos do Espírito de Deus. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, inteligência, conhecimento, fortaleza, conselho, temor do Senhor. Essa entra em nós. O Espírito Santo faz coisas em nós que nós, só nós, sabemos que algo aconteceu. Porque nós, talvez não temos vocabulário para explicar o que nós sentimos, mas nós temos a certeza que nós somos nascidos de novo. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós sentimos isso logo. Ninguém tem que nos convencer. Por isso não é uma filosofia. Não é algo que uma doutrina que nós temos que entender e aceitar como verdade. É uma experiência que nós temos com Deus. Em que nós sabemos que Deus está conosco. É? Se é só da mente, então a nossa mente também vai mudar. Porque quantas vezes que nós já temos mudado a nossa mente? Não é? Sobre qualquer coisa. Um dia pensamos uma coisa, outro dia gostamos disso, outro dia não. E a nossa mente muda, mas quando é algo do Espírito, aquilo permanece, não muda. Não é? E nós temos a certeza, nós sabemos que Deus está conosco, okay? Está aqui presente. Aquela água, né, viva, né, que como que diz que, né, que jorar para a vida eterna. Nós sabemos que temos uma fonte agora, né? Temos uma fonte, né? Não precisamos ir para qualquer outra fonte. Já temos aqui dentro. Deus está conosco. Deus fala conosco. Mas foi interessante que, sabendo isso, os discípulos receberam já o Espírito Santo, porque Jesus soprou sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Mas Jesus disse uma coisa mais tarde, depois da ressurreição, em Atos 1:8, quando ele foi levantado ao céu, deixou, né, essas palavras com os seus discípulos. Quando ele disse para esperar, né, para o derramamento do Espírito Santo. Mas como é possível? O Espírito Santo já foi dado. Aqui. Foi soprado. E quando analisamos aquela palavra soprar, é quase respirar na boca a boca. Entrou, né, naqueles discípulos. Mas mesmo assim, Jesus diz, espera, até receber o derramamento do Espírito Santo. Ele diz, recebereis o virtude Aquela palavra virtude é o poder. É a manifestação do poder de Deus. Nós reconhecemos isso em Jesus. Jesus recebeu o Espírito Santo na nascença, na concepção. Foi, o Espírito Santo entrou, né, e foi concebido. Ele tinha o Espírito Santo, mas mesmo assim, ele foi ungido com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele no batismo. Nós podemos ver a manifestação do virtude, do poder de Deus através da sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo estava operando. O Espírito Santo é a ação de Deus. É como que ele estava a explicar em João, capítulo 7, versículos 38 e 39. Quando ele falou sobre a vinda do Espírito Santo, e ele colocou isso no sentido futuro, que ia ser como rios de água viva que correrão, né, da sua vida, do seu ventre. Então, é tipo uma fonte e outra é o rio. Então, esse é dois sentidos. Um que enche, que entra, e outra que transborda. Então, o que é que, né, é o propósito dessa segunda experiência que nós temos com o Espírito Santo? A primeira experiência é para saciar a nossa vida e para ter a presença de Deus. E com a presença de Deus, nós temos tudo o que Deus tem. Está conosco. Toda a sabedoria, toda a inteligência, todo o conselho, todo o poder. Está dentro de nós. Para nos salvar, para nos perdoar, para dar-nos força, para ajudar-nos no nosso próprio crescimento espiritual. O Espírito Santo está conosco. Mas Deus quer fazer algo através de nós. Ele quer que nós agimos e andamos nos mesmos pisados de Jesus. Ele quer que nós fazemos as mesmas obras de Jesus. Então, por essa razão, Ele derrama ou Ele batiza-nos com o Espírito Santo. É uma outra experiência. E em Isaías 11, nós temos as qualidades do Espírito. Mas em 61, nós temos as obras do Espírito. Podemos dizer a diferença entre nós temos o ser, né, o ser do Espírito, e nós temos em 61 o fazer do Espírito. Nós temos em 11 a face de Deus. Nós temos em 61 a mão de Deus. Okay? Nós temos aquilo que Deus faz e quer fazer através de cada um de nós. É um tempo. Então, só recebendo para nós aquilo que nós precisamos é importante. Faz parte daquilo que Deus quer que nós experimentamos. Mas também Deus quer usar cada um de nós para trazer aquela água viva para as outras pessoas que estão com sede, que estão perdidos, que estão a sofrer. Deus quer usar a sua igreja nesta obra de Jesus, a obra da redenção, a obra de salvação. Então, essa obra em 61... Tem essas qualidades. Primeira, pregar as boas novas. Restaurar os contritos de coração. Proclamar liberdade aos cativos. Consolar todos os tristes. De gozo e louvores. Restaurar os lugares assolados e renovar cidades e gerações destruídas. Essa é aquilo que o Espírito Santo faz através de nós. São as mesmas obras de Jesus. Aquilo que Jesus fez, nós queremos também. É que é o mesmo Espírito que está em Jesus, está também em nós. Deus quer que nós não somente recebemos a salvação, que nós mergulhamos na sua presença e ficar ciado, ficar contente, ficar ministrado, ficar alegre. Mas Ele quer que nós levamos o Seu Espírito para todos os outros.
Outra palavra que nós temos usado, que a Bíblia usa, para descrever essa diferença, é a palavra unção. Como que eu disse, aquela palavra unção é a palavra Cristo, não é? É a palavra, não é, que fala de algo sobrenatural, não é? Por isso nós somos chamados cristãos. Não é cristãos porque nós temos uma fé tradicional, cultural, não é? Uma religião, não é, que já tem sido estabelecido no nosso país durante séculos. Cristo é porque a unção do Espírito Santo está em nós, a sua igreja, para fazer as obras de Deus. Por isso, Jesus diz, rai aqui em Jerusalém, até que receberei aquela, né, unção, aquela virtude do Espírito Santo. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Eles foram para aquele lugar, voltaram para aquele cenáculo, onde eles receberam aquela primeira sopro de Deus, onde eles receberam aquela manifestação, né, da sua salvação, onde, né, eles foram restaurados a Jesus, e os seus pecados foram lavados, e naquele mesmo lugar eles pararam, eles entraram no tempo de oração, um tempo, né, de comunhão, e o Espírito Santo se manifestou. Foi uma coisa do outro mundo. Porque houve coisas visíveis. Línguas de fogo. Um vento. Não acontece de igual modo em todos os sítios, em todos os tempos. Às vezes, o terremoto que entra mais no corpo de alguém começa de, né, de tremer, outros começam a rir, como nós tivemos lá no acampamento das crianças. O Espírito Santo se manifestou, crianças começaram a chorar, começaram a rir. Às vezes há coisas assim físicas que acontecem, pessoas a falarem línguas, uma linguagem completamente diferente daquilo que eles têm aprendido. Mas não é para parar ali, porque o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo era para fazer uma obra sobrenatural, para pregar o Evangelho, para ir para os confins da terra, né, levando aquela, né, mensagem das boas novas, numa forma, né, sobrenatural, curando os enfermos. Libertando os oprimidos do diabo. Onde a maldição estiver, dá esperança quebrar aquela maldição, libertar o povo. Por isso, na nossa igreja, em muitas outras igrejas, nós ministramos às pessoas. Porquê? Porque o Espírito Santo está a fazer essa obra. O Espírito Santo está a mover e mexer. Para, né, fazer as mesmas obras, né, que Deus tem. Então, irmãos, quando nós falamos sobre o refrigério que vem pela presença de Deus, é porque através da nossa experiência em salvação, Deus quer fazer uma obra, né, completa na nossa própria vida. Não é somente preparar-nos para o futuro, para o momento em que nós morremos, em que saímos deste corpo e que nós estamos com Deus eternamente. Não é somente uma preparação para o futuro, mas é para agora nós podemos ver a sua manifestação vencendo todos os obstáculos que nós temos e que nós enfrentamos nesta vida. Por isso Jesus olhou para os seus discípulos, falando sobre aquele dia em que eles iam receber o Espírito Santo, diz que naquele dia ia fazer maiores obras do que eu tenho feito. Imagina, fazer mais do que Jesus fez. Não é? Mais milagres do que Jesus fez. Pai, essa é só pensando nisso. Não é? Mas nós podemos ver através do corpo de Cristo. Não é? E que agora tem estendido para todo o mundo, que há milhões e milhões dos crentes
que estão a fazer a obra de Cristo em lugares diversos. E o Espírito Santo confirma a palavra de Deus com sinais e maravilhas. E há muito mais obras neste momento a acontecer, na forma milagrosa, no cumprimento da sua palavra, do que no tempo de Jesus. A sua palavra está a ser cumprida, não é? E está a ser cumprida através de nós. Por isso a nossa convite é não ficar assim só contente com beber daquela fonte, mas nos libertar no rio, para que através dos dons espirituais, através da manifestação do seu poder, através de forma, né, diversa que o Senhor se manifesta, nós podemos servir da benção aqui na terra. Sabe que às vezes o nosso erro é tentar colocar o Espírito Santo numa caixa, dizendo que o Espírito Santo tem que manifestar nesta forma só. Pessoas fazem isso com o dom de línguas, por exemplo. É como que a única forma que se falar em línguas, então, é o Espírito Santo. Deus manifesta em muitas maneiras diferentes. Línguas é uma dessas maneiras. É uma forma. Mas não é só. É só um rio que Deus quer fluir na nossa própria ser. Se é só para nós, então vamos morrer já. Vai para o céu. Vamos para o céu. Mas Ele não tirou a igreja daqui, não é? Ele não nos levantou ainda. E a razão que nós estamos aqui é porque a obra ainda não está completa. E o Espírito Santo não nos abandonou. Não voltou ou foi para outra cidade ou para outra área. O Espírito Santo permanece conosco. Não deixe-nos sós. Permanece conosco porque Ele quer trabalhar através de nós. Numa forma milagrosa. Um único impedimento somos nós. Somos nós. Se nós dizemos, é para eu, não é? Eu não quero. Não quero ser usado, quero somente receber. A igreja para mim é um lugar onde eu posso receber. Não, aqui é um tempo de treinamento. Para que amanhã, para que em casa, que logo à tarde, vocês tenham algo que vocês podem usar. Não é? E hoje, eu quero que vocês entendam uma coisa diferente acerca do Espírito Santo. Se já têm recebido Jesus como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo está presente. Está presente. Não tem que procurar isso. Mas algo que tu podes e deves procurar é que o Espírito que está contigo se manifesta. Que aquela unção seja liberta através de ti para os outros. Eu tenho explicado várias vezes esse mistério nesta forma. A salvação traz tudo que Deus tem para nós. O batismo no Espírito Santo leva tudo que Deus tem para os outros. É um sentido. Um é para nós, outro é para outros. Não é para ter aquele pelo de galinha e sentir, Deus está comigo. Não. Não para sentir místico ou ser estranhos ou esquisito. Não é para andar assim sendo pessoas, né? Meio passado. É para ser usado por Deus. Numa forma sobrenatural. Quando alguém está doente, a Bíblia diz, chama essa pessoa, ora para essa pessoa. Unja, porque é aquela unção, aquela azeite, é um símbolo daquela unção que se manifesta para curar as pessoas. Azeite não cura ninguém. Mas é um símbolo daquilo que acontece quando nós usemos as nossas mãos, quando nós oramos a oração da fé, é a manifestação do Espírito de Deus para curar os enfermos. É a manifestação.
E é isso que Deus quer fazer em cada um de nós. Ele quer manifestar, não é, a sua presença. Essa traz refrigério pela sua presença. Essa traz renovação. Essa nos restaura. Nós temos falado bastante entre eu e Ellen sobre evangelismo, porque é a paixão que nós temos. E aquilo que traz mais alegria a nós, e eu sei a tua qualquer, é quando nós conseguimos, né, quando nós participamos num nascimento de novo numa pessoa. Quando podemos ver uma pessoa ser tocada por Deus. É melhor do que qualquer outra coisa que podia acontecer conosco. Né? Porque é o Espírito Santo que está a fluir. Aquela transbordar traz alegria. É como aquelas, né, a diferença entre água e água com gás. Uma coisa, bom, é bom, mas água com gás... Daí como os nossos netos, oh, faz cócegas. Pico, pico. Aquilo é diferente, não é? É que traz algo fresco. Vamos ficar em pé. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. É um pregador bastante conhecido, Benny Hinn, escreveu um livro há algum tempo atrás, chamado Bom Dia, Espírito Santo. Quantos de vocês leram esse livro já? Já várias. Ele é usado de uma forma tremenda na área da cura divina, milagres. E todo o seu ministério é baseado na intimidade que ele tem com o Espírito Santo. A presença de Deus não é uma teoria para ele. Por isso, logo de manhã, abre os olhos. Bom dia, Espírito Santo. Eu sei que estava à minha espera que eu acordasse. Não é? Agora estou acordado. Não é? O que é que tu tens para mim hoje? O que é que tu queres que eu faça hoje? Como que tu vais trabalhar hoje? Eu quero colaborar contigo. E mais que nós conhecemos o Espírito Santo, mais que ele nos usa. Porque Deus não faz exceção de pessoas, ele não tem favoritos. Qualquer um de nós podemos receber o Espírito Santo. E qualquer um de nós podemos ser usado, podemos ser batizado no Espírito Santo. Qualquer. Não é só para certas pessoas, é para todos. Não sei se já conheces Jesus ou não. Mas se não conheces Jesus, é o primeiro passo. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de alguém, ele renova-nos. Tira o pecado. Ele entra. É através da nossa fé em Jesus. Porque é o Espírito de Jesus. É o primeiro passo. Se vocês ainda não têm feito esse passo, eu quero convidar a vocês a fazer isso hoje de manhã. Mas se vocês já têm tido esse passo, mas a tua vida parece estagnada. E só pensa em, pai, tenho que ter mais. O Espírito Santo quer ungir a tua vida. Quer se manifestar numa forma sobrenatural. Porque eu quero te usar. Eu quero convidar os que ainda não foi batizado ou que tem sido bloqueado. Porque há coisas que nos bloqueiam. Às vezes a nossa desunião, contendas com alguém, ou problemas, nos bloqueia. Falta união, nos bloqueia. Há coisas que às vezes impede de ser usado por Deus. E o Espírito Santo contende conosco. Eu não tenho que pregar sobre todos, porque o Espírito Santo já fala. Contenda. Mas nós temos que responder e nós temos que chegar àquele trono da graça e receber o perdão. Receber aquela renovação e começa a fluir novamente. Por isso o Espírito Santo permanece conosco. Porque ele nos conhece, ele sabe quando nós erramos. Ele não nos abandona por essa razão, mas ele continua. Agora é a nossa parte para nos entregar. Pois ele tira. Pois aquele rio começa a fluir. E a unção de Deus se manifesta. Eu sei que eu tenho feito esse convite de várias maneiras. Mas se Deus está mexendo no vosso coração, eu quero convidar a vocês a estarem aqui em frente. E nós vamos orar para vocês. Se vocês precisam de um toque de Deus, vem aqui. Vamos ministrar a vocês. Aleluia, Jesus. Sabe quando sentimos aquela que estamos presos? A Bíblia diz que a unção quebra o jugo. É a unção que quebra. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. Por isso é tão importante responder. Diz o Senhor, eu quero isso. Eu quero isso na minha vida. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Porque Tu enviaste o Teu Espírito. Não somente para estar conosco, mas para mover, para usar-nos. Tu vieste, Senhor, para destruir todas as fortalezas do inimigo. Tu vieste, Senhor, para curar todos os enfermos. Tu enviaste o Teu Espírito para que a Tua obra continue. Mesmo sem a Tua presença física, a Tua obra continua. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Faz isso, Senhor, em cada vida, nós pedimos. Faz essa obra, Senhor, sobrenatural em cada vida, Senhor. Oh, Pai. Aleluia, Jesus. Quero que nós passamos um tempo. Começa a orar pela pessoa ao teu lado. Começa a orar no Espírito. Deus vai dar palavras certas. Começa a ministrar as suas vidas. Porque o Espírito Santo quer manifestar através do seu poder hoje de manhã. E vai usar cada um de vocês. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.